Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. 1859 Úrsula, ainda tão nova, começou a ver Gabi o peso de tantas comoções encontradas. Pálida e abatida, semelhava o lírio do vale, que acalma e murcheceu. Era débil para tão grandes embates. Na sua solidão o homem tinha ido perturbar-lhe a virginal pureza do coração para dar-lhe uma nova existência. E depois ainda o homem, invejoso dessa momentânea e fugaz felicidade, veio roubar-lhe a tranquilidade do espírito e envenenar-lhe as suaves esperança de uma vida ida risonha e venturosa, espremendo-lhe no coração a primeira gota de fel do cálice que ela devia libar até às fezes. Ela, conturbada e aflita, recolhia-se em si para meditar nas expressões ardentes e ameaçadoras do homem da mata, no que amedrontavam e que a gelavam até o fundo da alma. Quem será ele? Deu. Porque fatalidade me viu, e disse-me que me amava com amor ardente e intenso, que terá a duração da sua vida. Pressagia-me o cor aflito, que esse homem e o seu amor me hão de ser funestos. Uma voz interna dizia-me que aí está uma grande desgraça. Ou esse homem ensanguentou os meus vestidos, que eram tão alvos. Cada nódoa desse sangue, que tanto horroriza, parece que serão outras lágrimas de amargura e tenho de verter. Meu Deus permite, Senhor, que eu me engane e que jamais o torne a ver. Livrai-me dessa aparição ou deste-te repulsivo e ameaçador. Onde está esta hora? Que fazes que não me vens proteger contra a insolência e as ameaças desse caçador desconhecido? O teu amor há de amparar-me. Oh, sim, o teu amor me dará forças para destruir suas loucas esperanças e esquecer suas terríveis ameaças. E ela fechou os olhos, mas na mente se lhe figurava constantemente aquele rosto severo, ardente, achonado e ameaçador, aos ouvidos lhe retumbava o som da sua voz. Era como se ainda ouvisse, e ela, desanimada e sem forças, procurava desvanecer essa visão infernal. Depois de algum tempo de luta interna, exclamou. O jovem Lodo, cujo olhar sinistro me amargurou a alma, apareceu à noite rebuçada no seu manto de escuridão, e a donzela supôs encontrar o sossego das trevas e no sono, mas trêmula e agitada no seu leito, invocava embalde o sono, que o fantasma se erguia mudo e impassível, e a sua mente alucinada dava-lhe movimento igual vó, lhe lafemava e ameaçava, e sorria-se com sarcasmo. Os olhos chispavam fogo, e os lábios davam-se com vulvulsos membro e o tronco pareciam cobertos de sangue. E ela revolvia-se no leito, e o corpo tremia-lhe e o suor corria-lhe, e o peito opresso fegava. Era um pesadelo insuportável. A noite é já alta. A moça entrou no quarto de sua mãe, e a talvez revelar-lhe o que se havia passado na mata, descrever-lhe as feições do desconhecido, o acento de sua voz, para ver se desdescobria indícios que a elucidassem sobre esse terrível adorador, ou ao menos procurar conforto no coração materno, quando com redobrada amargura esta disse-lhe. Ânimo, minha querida filha, não chores. Os meus sofrimentos vão já acabar. Sinto aproximar-me da sepultura. Mas Deus me há de permitir ainda ver feliz.
Sim.
Por Tancredo te há de dar a ventura. Que tanto hei pedido ao céu para a minha Úrsula. Moça, então traspassada de dor, olhou para essa infeliz mulher a quem tão ternamente amava. Estremeceu de angústia. Não poderia já aspirar a muitos dias de vida. E essa lembrança fez-lhe esquecer sua desagradável apreensão. E até mesmo seu amor apaixonado a para entregar-se toda à dor de uma eterna separação, que ela antevia como irrevogável. E debruçada sobre o colo materno, a donzela derramava sentido e terno pranto que vinha lá do fundo da alma, onde havia dor mil vezes mais cruel que a própria morte. Ela fechava aqueles olhos alquebrados, que mal podiam já acariciar os seus, aqueles lábios semimortos, que fracamente exprimiam a ternura maternal, aquelas mãos hirtas e regeladas, que só por sobre-humano esforço erguiam-se ainda para abençoá-la, e o coração partia-se-lhe de angústia. Brilhou enfim a alvorada, que espantou essa noite tão longa e de tantas dores. Loeb recobrou fictícios sinais de melhoras. Úrsula, mais reanimada, tinha secado o seu pranto e, feliz pelas melhoras de sua mãe, procurava esquecer o desconhecido da mata, cuja entrevista desejava relatar à mãe, mas aguardava para esse efeito um dia em que esta se sentisse mais forte e vigorosa. Úrsula receava incomodá-la com seus receios a estão bem fundados. Tinha razão, Luísa B., no aflitivo estado em que se achava. morreria instantaneamente vendo a filha querida de seu coração ameaçada por um homem, cuja fereza desenhava-se no seu aspecto. Sim, Úrsula tinha razão, Luísa não poderia resistir a esse novo embate. Era demais para uma fraca moribunda. E alguns dias se já passado depois dessa noite de penosas comoções, e Luísa B. era ainda mesmo a débil, esquálida enferma, mas terna e desvelada mãe, e parecia mesmo na aproximação da morte redobrar de arredor de carícias, amegando com ternura estrehinha a sua inconsolável filha, toda pranto e saudades. Um dia, porém, Luísa pareceu recobrar forças, que há muito a haviam abandonado, e a filha viu com prazer errar-lhe nos lábios um sorriso animador. Acreditou que suas lágrimas tinham tido de poder de arrancar a mãe às mãos da morte, e prostrada rendeu graças ao Senhor. Era esse o dia destinado e a tanto esperado para ela informar sua mãe sobre a entrevista da mata e começava já a dispô-la para esse fim, quando bateram à porta. Ela levantou-se precipitadamente, foi abrir uma mila. Era um escravo. Inquiriu. A senhora Luísa B. é minha mãe. Tornou a moça. Fazei-me o favor de entregar-lhe a carta, minha senhora. Sim, tornou Úrsula e acrescentou. Não se poderá saber de onde veio? O negro, sem dar respostas, saudou humilde e respeitosamente, e picando o cavalo, seguia trote largo pela imensidade do campo. A moça voltou para junto de sua mãe e apresentou-lhe a carta, trêmula e desassossegada. Uma carta! Exclamou essa. E de onde virá ela? Leia, minha filha. Úrsula quebrou o selo da carta, e reprimindo sua inquietação, começou nestes termos. Luísa, minha cara irmã. Exclamou a mãe, confusa e assustada. Úrsula comprimiu com as mãos a fronte que súbita dor acometera. Uma vertigem lhe obscureceu a vista, mas acalmando-se-lhe o natural sobressalto, continuou a ler. É necessário que nos vejamos ainda uma vez na vida, e conto que anuirás a este desejo, ou antes súplica de teu irmão. Minha irmã, muito me tens a perdoar, porque gravíssimo é o mal que te hei feito, mas és boa. Teu coração não pode alimentar ódio por aquele que foi sócio dos teus e dos jogos infantis, e que na juventude te amou com essa doçura fraternal que só tu compreendias, porque eram gêmeas as nossas almas. Minha doce irmã, porque me tornei eu mau e odioso a meus próprios olhos depois tomaste Paulo do esposo. Tá quê? Nem o sei eu, talvez o desejo que sempre tive de dar-te uma posição mais brilhante, como muitas vezes te fiz sentir. Malograste, no entretanto, as minhas intenções, esposando esse homem. Esse foi teu crime, crime que eu nunca te haveria perdoado, se o céu se não incumbisse desta conversão, que sem dúvida te há de admirar, porque a mim mesmo me admira. O mais dir-te equivocalmente, porque só deves preceder-me uma hora. Adeus, teu afetuoso Fernando. Meu Deus! Exclamou a viúva de Paulo B., após alguns momentos de silêncio. Que quer dizer isto? Esta conversão. Não o compreendo. Minha filha, não sei que é porque é a aproximação à oração das dessa entrevista. Fernando, meu irmão, o teu ódio ainda não estará vingado. Mas, continuou a primulher, ele me fala de perdão. Será possível que se haja arrependido e que o meu sofrimento lhe tocasse o coração empedernido? Minha mãe, objetou Úrsula Vido, para que venha ele perturbar o nosso sossego. E entrou a cismar sobre tão inesperado e estranho assunto. Falava em sossego, como se ela gozasse as... Depois dessa desgraçada entrevista da mata, sentira um sódico e era tranquilidade. Fernando Pá, que vinha ele aí fazer? Úrsula tinha horror a semelhante parente e implorava ao céu arredasse sempre da sua vista. Graves suspeitas pesavam sobre o comendador e a infeliz órfã não podia lhe lembrar serlhe em temor. E Luísa tinha suas razões, por isso, agora mais que nunca, estava aflita e inquieta, mas Úrsula, para tranquilizá-la, disse. Por que estás assim a tremer, minha querida mãe? Que mal vos poderá ele fazer além dos que já tem feito? Ele vos fala em perdões, trata de uma conversão. Operada da pelo céu que ele mesmo admira. Ornou Luísa, interrompendo sua filha, que cada vez se sentia mais inquieta. Esta conversão assemelha-se a todos os atos de sua vida. Esta conversão deve-nos ser funesta. Pensais isso, minha mãe? Interrogou a pobre Úrsula pálida e convulsa. Sim, minha filha, e quase que te posso assegurar. Santo Deus! Exclamou Úrsula, precipitando-se para fora do quarto de sua mãe, e cobrindo o rosto com as mãos ambas. O caçador desconhecido acabava de entrar sem anunciar-se. Fernando! Exclamou Luísa, tornando-se lívida e tiritando de frio.
Luísa, minha querida irmã!
Bradou o comendador, correndo para ela e unindo-a ao seu coração. Este brado terno e comovido revocou a infeliz mulher a uma vida que ela julgava extinta, e esquecendo por um instante todo o amargor que Fernando lhe derramara no coração, sorriu-se para o irmão que amara, e por momentos brilhou-lhe no rosto alegre e disse: Meu irmão! E Fernando cedeu então o mais belo transporte da sua alma, ao único sentimento virtuoso que Deus a ele implantara e que embalde tinha lutado por abafar ou destruir. Fernando combatia há 18 anos o poder desse amor fraterno, e seu orgulho conseguiu, por algum tempo, o que o coração repugnava, o que a razão e a inteligência condenavam, e o que ele sentia dolorosamente, porque só nefeto lhe estava a aventura de toda a sua vida. E para vencer-se, obstinadamente evitava a vista de sua irmã, a que não poderia resistir, para bem saciar a sua vingança, para bem flagelar-se, flagelando-a na sua desgraça. Fernando tinha vivido solitário e desesperado contra a terrível do coração com o orgulho. E esses desgostos íntimos, que ele próprio forjava, o tinham embrutecido e tanto lhe afearam a moral, que era odiado e temido de quantos o praticavam ou o conheciam de nome. Ele tornara-se odioso e temível aos seus escravos. Nunca frouxo e generoso para com eles, porém o ódio e o amor, que lhe torturavam de contínuo, fizeram-no uma fera, um celerado. Nunca mais cansou de duplicar rigores às pobres criaturas, que eram seus escravos. Apraziam-lhe os sofrimentos desses, porque ele também sofria. Eis aí, pois, a alma implacável na maldade do irmão de Luísa. E Úrsula, onde estava ela? Pobre menina! Correu sentindo, se tem-se consciência do que fazia, porque acabava de me reconhecer em seu tio o caçador, cuja volvas e cujas espreis não podiam ser esquecidas. Seu ecto às ameaças, seu amor violento e libidinoso já o tornavam repelente, e agora via nele Fernando P., o perseguidor de sua mãe e talvez o assassino de seu pai. O coração pulsava-lhe com veemência. Parecia que era estalar. Compreendeu toda a extensão do perigo inente que estava sobre sua cabeça. Sua mãe pouco poderia viver. Tancredo estava ausente. O comendador ia triunfar, já não havia dúvida. Oh, essa ideia era horrível. Úrsula correu louca por algum tempo, ora invocando a morte, ora maldizendo a hora de seu nascimento, até que afinal, vencida por tão violentos embates, caiu em uma prostração mórbida, donde a preta Susana veio arrancar para dizer-lhe: Ide, que minha senhora lhe quer falar. Ela não pode tardar. E abafou-lhe a voz copioso pranto. Úrsula abriu os olhos, estremecendo, perguntou-lhe: Que me queres? E reparando que a escrava chorava, tornou-lhe enternecida: Pois que, Susana, tu também choras. A velha africana pegou-lhe da mão e disse: Acompanhai-me, vossa mãe está a morrer. Úrsula exclamou fora de si: Oh, não mende ser. Tu te enganaste, Susana, não é verdade? Susana tomou-a nos braços e apontando para o leito da moribunda: Veja, ela vos quer falar. Luísa B. Estava sós, eu irmã lhe já dito o derradeiro adeus. Ela agora necessitava falar à sua filha, desabafar com ela e dar o último ósculo maternal,